Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Estamos aí na última parte dessa minissérie sobre generosidade e falaremos hoje sobre uma experiência de poder. Já conversamos sobre um princípio de sabedoria, um compartilhar da graça e hoje uma experiência de poder. Gustavo, só estou vindo hoje. Vou entender o final dessa história? Claro que vai. Eu pensei em você. Mas eu desafio você a dar uma olhada nas duas mensagens anteriores, hoje de manhã e domingo passado à noite. Eu tenho certeza que vai ser importante para a sua formação como discípulo de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus lida pode te ajudar muito na sua relação com as riquezas, com o dinheiro. E hoje, para encerrar essa série, eu quero convidar você à leitura de dois textos bíblicos localizados na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, de 8 a 15 e 9 de 6 a 12. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. O nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus os seus bens... deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supra a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Senhor, fala ao nosso coração. Até esse momento, como povo do Senhor reunido, nós cantamos louvores ao teu nome, lemos porções da tua palavra, falamos contigo por meio de orações. Mas nesse momento, nós queremos que o Senhor fale conosco. Fale profundamente ao nosso coração. Usa a minha vida. Que o Espírito do Senhor me capacite a expor a tua palavra, sendo fiel, glorificando o teu nome e edificando em Cristo e na tua palavra a tua igreja. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece alguma coisa na Bíblia sobre essa passagem como sendo uma das mais longas a respeito da contribuição. Não tem nenhum outro momento da Escritura Sagrada que alguém dedica tanto tempo para falar sobre um único tema. Capítulo 8 e o capítulo 9, praticamente inteiro, é sobre a generosidade. E hoje nós vamos abordar os princípios dessa generosidade, um problema que existe na generosidade, nesse texto, e como que nós, como discípulos de Jesus, podemos ser generosos para a glória do nosso Senhor. Qual é o contexto dessa carta? O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja formada basicamente por gentios. Gentios são aquelas pessoas que se converteram ao cristianismo, não a partir do judaísmo, mas a partir do paganismo. Eram homens e mulheres que adoravam a deusa Diana, eram homens e mulheres que adoravam a Astarote, eram homens e mulheres que tinham outras práticas na vida. E, de repente, tiveram contato com o Evangelho, foram alcançados pelo poder do Espírito, foram convertidos, convencidos dos seus pecados e fizeram parte de uma comunidade cristã. E cada comunidade possui as suas peculiaridades. E o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, especificamente com o objetivo de fazer uma arrecadação dessa comunidade para ajudar uma outra igreja que estava passando por perseguição, formada por judeus. Então nós temos o quê? Gentios sendo desafiados a auxiliarem judeus que estavam em necessidade. É um grande desafio, porque a cultura da contribuição é uma cultura judaica, não é uma cultura pagã. E o apóstolo Paulo está trabalhando com eles a formação do conceito da generosidade. E está dizendo para eles: olha, igrejas muito menores do que vocês, muito mais pobres do que vocês, já estenderam a sua mão de maneira muito generosa. Então, vocês não vão me decepcionar. Esse é o desafio do apóstolo Paulo, dizendo para essa comunidade: vamos contribuir. Então nós vamos aprender aqui que existe um problema. Um problema levantado pelo apóstolo Paulo. E esse é um problema que às vezes nem passa por um problema, mas ele pode se tornar um grande problema. É o versículo 8. No versículo 8 ele fala: eu não estou dando uma ordem para vocês. A contribuição, o apóstolo Paulo não parte do pressuposto de que a sua generosidade, ela é um mandamento de Deus. Ele vai por outra via de argumentação. Ele fala: não é uma ordem. Eu só quero entender qual é a medida do amor de vocês. Poxa, podia ser ordem. Ficava mais fácil. Não entrava nesses aspectos mais complexos que é o meu coração, a minha motivação. Se Paulo tivesse abordado isso daqui dentro de uma perspectiva da filosofia moral, ele poderia muito bem fazer a mesma abordagem que ele faz em Efésios capítulo 5, quando ele trabalha a perspectiva da fidelidade do casamento. Ele é muito claro, Mas por que que ele não faz essa abordagem moral, clara e objetiva? Porque tanto generosidade quanto ganância são aspectos do nosso coração. Não são mensuráveis, como, por exemplo, as verdades estabelecidas por meio de um fato concreto como sendo a fidelidade. Ninguém tem dúvida aqui, será que eu traí, será que eu não traí? Será que eu menti, será que eu não menti? Será que eu roubei, será que eu não roubei? Eu estou meio em dúvida. Ninguém tem dúvida com relação a isso. A dúvida surge assim, você é generoso? A sua última contribuição, você olha para ela e fala assim, claro que eu fui generoso. Qual é a medida da generosidade e qual é a medida da ganância? Ele fala, eu só quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Qual é o problema? O problema é que generosidade e ganância são aspectos do íntimo, do coração. Não tem uma relação direta com um valor estabelecido, mas tem uma relação direta com a sua motivação. Por exemplo, a oferta da viúva pobre foi generosa? Aos olhos de Jesus, ninguém contribuiu mais do que ela. E ela deu, se eu não me engano, um quadrante, algo em torno de 25 centavos. Por isso que a gente tem um problema. Vocês não vão sair daqui nessa noite com uma definição objetiva sobre generosidade ou sobre a ganância. Mas vocês vão sair daqui analisando cada um o seu próprio coração. Ele continua. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo de concluí-la. Ele fala assim, eu quero 1.000 pessoas para dar 10.000 reais? Não, ele fala, de acordo com os bens que vocês possuem. Não tem uma referência numérica. De novo, é colocado dentro da perspectiva da individualidade, do ser, de cada um. Olhe o seu coração. Ele continua. Capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. E aí você fala assim, Senhor, meu coração é corrupto, ele mandou dar tudo. Ele é muito corrupto, eu não posso confiar nele. Quanto a gente deve contribuir? Qual é a medida da generosidade? Não sei. Só você é capaz de identificar o quão generoso você é, o quão ganancioso nós somos. Ninguém mais tem essa autoridade. Sou eu e você. Por quê? Porque aos olhos de Deus, a ganância e a generosidade são quase que inteiramente uma questão do meu e do seu coração. Quem pode avaliar isso? Eu. Para mim. A minha régua não é a sua. A sua régua não é a minha. Mas seria mais fácil ter uma régua. É verdade. O Antigo Testamento já nos disse isso. O Antigo Testamento identificou que uma boa régua seria os 10%. É verdade. Mas você percebe que nesse texto, o apóstolo Paulo nem sequer menciona os 10% da contribuição do Antigo Testamento. Ele nem cogita a possibilidade de trazer esse assunto à tona. Por quê? É errado? Claro que não. Porque o próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 11, quando ele combate um fariseu, ele fala um ponto positivo do fariseu e um ponto negativo. Qual é o ponto positivo que Jesus fala? Você, fariseu, dá o dízimo do cominho, do endro, da hortelã. E qual é o ponto negativo? Mas você esqueceu de amar o próximo. Jesus valida o princípio da contribuição, mas ele condena a falta de amor. Por que que Paulo não utiliza o princípio dos 10% aqui nesse texto? Porque Paulo não quer uma régua lá embaixo. Ele quer uma régua lá em cima. E ele pega a responsabilidade que está no Antigo Testamento e joga para mim e para você, dizendo: avalie o seu coração. Porque a medida da sua generosidade é o seu amor. É o meu amor e o seu amor que vai medir o quanto generoso e generosa nós somos ou podemos ser. Bem no início do capítulo 8, o apóstolo Paulo ele vai dar um exemplo do que ele espera desses irmãos. A gente não leu, mas eu projetei ali, olha lá. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transformaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nem suplicaram, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Você consegue entender uma briga na igreja? Um leilão de quem dá mais? Não sou eu, não sou eu, não sou eu, somos nós. E Paulo fala, aquela igreja enfrentando tribulação no meio de pobreza se sente profundamente privilegiada de poder fazer isso. Hoje pela manhã nós falamos que o Novo Testamento ele atribui um bom princípio para nos ajudar a medir a nossa generosidade. E segundo esse texto, não existe generosidade genuína isenta de sacrifício pessoal. Não é o sacrifício que foi lido ali pelo presbítero Douglas, pelo reverendo Eduardo, falando de um sacrifício da morte de um animal no altar. Não é esse. Esse Cristo já pagou, os nossos pecados estão perdoados. O sacrifício é o sacrifício da generosidade. Não existe generosidade genuína que não afete o nosso estilo de vida. Não existe. Seu filho está na faculdade? Seu filho está numa faculdade particular? Seu filho está numa faculdade particular de medicina? Você sabe o que é sacrifício pessoal e generosidade por amor. Você sabe. Isso é generosidade genuína, por amor. Aquela que afeta o meu modo de vida. Isso é generosidade. Mas quem é que tem acesso ao seu orçamento? É só você, ninguém mais. Por isso é uma questão do coração. O apóstolo Paulo está trazendo a igreja da Macedônia e botando ela no reto projetor para a igreja de Corinto e dizendo: olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Será que nós temos corações ainda assim na Igreja de Jesus? Será que ainda existem pessoas dispostas a considerar o seu estilo de vida em prol de uma generosidade genuína? Gustavo, eu não estou disposto a conversar mais sobre isso. Essa conversa está muito amarga. Calma, dá para piorar. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no versículo 13, que nós também não lemos, ele fala assim: o nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles. Desculpa, a gente leu. Para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. De onde que Paulo tirou essa expressão? Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Alguém sabe? Lá do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 16, quando está sendo registrado a história do maná. Do maná. Ele está falando que quando os filhos de Israel estivessem deixando o Egito, ou quando eles já tinham deixado o Egito, todas as manhãs eles deveriam sair das suas casas e recolher a bênção de Deus que caía do céu. Mas tinha uma orientação: não recolham demais. Mas algumas pessoas, querendo economizar o serviço, naquele dia recolheram, ao invés de uma medida suficiente para sua família, recolheram duas medidas. E aquela medida extra que foi recolhida por eles, no dia seguinte, estava cheirando mal e cheio de vermes. E aí vem a grande pergunta: por que Paulo pega um texto de Êxodo 16, insere numa carta a uma igreja gentia, que ele está falando sobre dinheiro e generosidade e contribuição? Afinal de contas, o que é que tem a ver maná com cacau? Não tem muito a ver. Em substância, não. Mas em essência, tem absolutamente tudo a ver. Duas comparações importantes da lição do maná. Primeiro, considere todo o dinheiro que você ganhou em toda a sua vida como um presente de Deus. Aquele maná, ele vinha do céu, mas ele não saía das rochas e ia caminhando para o estabelecimento da despensa de cada tenda. Não. A pessoa tinha que levantar de manhã, trocar de roupa, pegar o seu embornazinho, ir para a lida, recolher o maná, e às vezes ir mais longe, porque era muita gente, todo mundo recolhia de perto, e às vezes ficava um pouco mais longe. Os jovens caminhavam para mais longe, os mais velhos caminhavam para mais perto. Mas a ideia é que, mesmo que haja um esforço da sua parte, você só tem o que você tem, porque aquilo que você tem foi dado condições para você ter. Nada em boa parte da sua vida e da sua formação foi escolha calculada por você. Você não escolheu nascer. Você não escolheu os colégios que você estudou. Você não escolheu muitas coisas da sua infância. Você pode ter escolhido o emprego que você tem, mas você não escolheu nascer onde você nasceu. Deus te colocou aí, nessa casa, nesse berço, nessa família, com essas condições, para que Ele sustentasse você em cada dia da sua vida. Maná, sustento de Deus para mim e para você. Eu preciso levantar e ir trabalhar? Sim. A Bíblia fala, aquele que não trabalha, que não coma. Não quer trabalhar, não tem problema, não coma. Vai trabalhar? Virá maná para você. Quanto? O suficiente para você não ter que mendigar o pão de cada dia. Gustavo, mas está vindo muito maná. Que bom! A segunda lição para você. Se você guardar muito dinheiro, se não for generoso, se acumular demais para si mesmo, esse dinheiro poderá apodrecer a sua alma. Vermes na alma. Cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo pega as lições do maná e aplica para uma igreja gentia, rica, e diz para ela, cuidado, cada um teve aquilo que foi suficiente. Como que a gente resolve esse problema? 2 Coríntios 9, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. No domingo passado, eu falei que essa expressão trabalhava o princípio de uma colheita. Era uma metáfora agrícola. Hoje pela manhã, nós usamos uma metáfora da impossibilidade. Como que pode um rico entrar no reino dos céus? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Desse aspecto, o apóstolo Paulo está tratando de uma metáfora da vinda da agricultura. E uma pessoa que planta, naquele contexto agrícola, de subsistência, de comércio, ele gostaria de plantar para colher alimento, não plantar para colher a mesma semente que ele havia plantado. Ele plantava para colher alimento. Então ele plantava um grãozinho de milho para colher uma espiga, para poder fazer farinha. Ele colhia o trigo para poder fazer o pão. Ele plantava uma semente de oliveira para colher oliva, para fazer azeite. Ele queria o fruto da semeadura. Ele não queria a semente de volta. O apóstolo Paulo está dizendo, aquele que muito semeia, vai colher muito. Aquele que pouco semeia, vai colher pouco. Com isso, nós temos aqui um princípio que é aplicado ao meu coração e ao seu coração. Por qual motivo você quer semear? Você quer dar dinheiro para ter dinheiro? Não faz sentido, biblicamente. Nós queremos outros frutos da nossa generosidade. Nós queremos outros frutos. O apóstolo Paulo, ele diz ainda no versículo 9, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. O apóstolo Paulo faz o resgate do Salmo 112 dessa expressão. Você sabe o que é justiça dentro da perspectiva bíblica? Às vezes nós achamos que justiça tem alguma relação com bondade moral, tem alguma relação com simplesmente fazer aquilo que é certo. Mas, biblicamente, justiça tem outra perspectiva. Olha o versículo. Ele distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e ele fala, a sua justiça dura para sempre. Desde quando dar bens a pessoas que precisam é justiça? Parece-me que faz mais sentido corrigir esse versículo por a sua misericórdia dura para sempre. Porque não é justo você repartir aquilo que você tem com quem precisa. Isso não é justiça. Na nossa perspectiva, na perspectiva bíblica, isso é justiça. Dentro da concepção cristã do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o repartir o bem da comunidade, o bem do povo, o bem da igreja, o bem de Israel, o bem do acampamento, para o bem da cidade. Eu reparto, eu divido, eu auxilio, eu estendo a mão. Pedro, na sua segunda carta, vai dar o exemplo máximo de justiça. Capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha para mim. O que é o céu para você? É onde todos nós não teremos necessidade alguma. Não haverá necessidade de cura, não haverá necessidade física, não haverá necessidade espiritual, não haverá nenhum tipo de desigualdade. Homens e mulheres, negros, brancos, todos juntos, todo povo, toda língua, toda tribo, toda nação, diante da mesa do Cordeiro, justiça, lá habita a justiça. Isso não significa que lá todos obedecerão à lei, não é isso. É que lá absolutamente tudo será curado. Não haverá nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, nenhuma deficiência de nada. Tudo será justo, perfeito. Finalmente, todas as coisas serão corrigidas. Todas. Todas. As cicatrizes do corpo e as cicatrizes da alma. Tudo será corrigido. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Graças a Deus por seu dom indescritível. Que dom é esse? O que é que nos foi dado? Às vezes a gente comemora no Natal o nascimento de Jesus. Mas a gente esquece que além dele ter nascido, ele também nos foi dado. Dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Qual é o antídoto contra a ganância? Nós precisamos ser mais generosos. Nós precisamos ser mais generosos. Nós temos um bom exemplo. Jesus é o maior tesouro. E Deus nos deu. Isso é generosidade radical. Lembram do verso 8 e do verso 9? Eu não estou dando uma ordem para vocês, eu só quero ver a medida do seu amor. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Essa é uma série sobre generosidade. E às vezes tudo que nós queremos é alguém que possa nos dar um número. Vai! Fala logo! Fala logo que eu cumpro, eu bato essa meta e eu fico livre de você. Não tem. É o seu coração. Você é a única pessoa capaz de olhar para a sua vida e avaliar o quão generoso eu sou, o quão ganancioso eu sou. Perguntas como quanto eu devo doar? É do bruto? É do líquido? Não fazem sentido algum. Quando você entende que Cristo é o centro da nossa vida e que Ele nos foi dado como a herança de Deus e que Ele é o Filho amado que se despojou de tudo por amor a mim e a você, qual a resposta a ser dada a Ele? Quem pode avaliar isso? Só eu. Só você. Ninguém mais tem condição de avaliar isso. O exemplo nos foi dado. A resposta é comigo e com você. Gustavo, como que eu reajo a isso? Ah, eu tenho tido uma semana de pouco sono, pensando muito sobre isso, porque colocar o meu coração à prova é horrível, mas eu sei o que foi feito em meu favor, e eu sei o que eu tenho que fazer. Talvez você também saiba.